Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. O governo federal quer diminuir a burocracia, tornar os serviços públicos mais ágeis, com mais qualidade. Assim, quem deve ganhar é você, cidadão. No entanto, surge a dúvida: a desburocratização está funcionando? O Tribunal de Contas da União avaliou as iniciativas e descobriu que o Programa de Gestão Pública e Desburocratização está inoperante. Faltam incentivos para que as instituições federais usem o modelo de excelência em gestão pública, pois a adoção é facultativa. Em janeiro deste ano, o relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, destacou o desrespeito a decretos federais, tais como:
a ausência de mecanismo de acompanhamento, avaliação e incentivo quanto à implementação da Carta de Serviço ao Cidadão por parte dos órgãos e entidade do Poder Executivo Federal que presta serviço diretamente ao cidadão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados ressaltam sucesso dos acordos da Conferência do Clima.
Parlamentares comentam manifestações pró e contra governo.
Congresso mantém veto do Executivo que impede a desaposentação.
Boa noite. Deputados e senadores decidiram manter o veto da presidente Dilma Rousseff à desaposentação, dispositivo que permite a quem se aposentou e continuou trabalhando o recálculo do benefício para aumentar o valor da aposentadoria.
Foram 181 votos a favor da derrubada do veto, mas eram necessários 257. 105 deputados votaram a favor do veto. Acompanhe a reportagem.
O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, disse que faltou pressão popular para angariar os votos necessários para manter a desaposentação. Ele disse que faltou presença das centrais sindicais para convencer os parlamentares.
Ficou demonstrado que se tivesse um pouquinho de pressão, teríamos conseguido mais 70 e poucos votos e teríamos resolvido essa questão. Mas a luta continua, não vamos desanimar. Poderíamos ter fechado o ano com chave de ouro, derrubando esse veto, como já tínhamos derrubado o veto de 85 a 95.
Faria de Sá disse que agora resta cobrar ao Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o tema, que é objeto de várias ações judiciais. Já o governo saiu satisfeito da votação. O deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, explicou que uma eventual derrubada do veto poderia comprometer o orçamento das aposentadorias futuras.
Não fazia parte do acordo. Então, para preservar o acordo e a conquista dos trabalhadores brasileiros, nós mantivemos o veto e está garantido.
Depois da análise dos vetos que trancavam a pauta do Congresso, deputados e senadores conseguiram votar todos os assuntos pendentes. O plano plurianual, que define diretrizes e metas para os investimentos dos próximos 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e o orçamento de 2016. Os recursos do Bolsa Família foram garantidos. Houve redução de 10 bilhões de reais da meta de economia para o próximo ano. Isso para evitar o corte na verba do programa. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que sem a diminuição da meta de economia do governo, 35% do Bolsa Família seria comprometido.
Em janeiro nós teríamos 23 milhões de brasileiros fora do programa, 8 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Então a meta foi certo reduzir ela e foi certo garantir integralmente o programa Bolsa Família.
Com a análise das questões orçamentárias, o Congresso encerrou a pauta de votações do ano. O líder do PSOL, o deputado Chico Alencar, elogiou o esforço de deputados e senadores para encerrar o ano com o orçamento aprovado.
Confesso aqui até a minha surpresa, conseguimos, e olha que o PSOL fez um voto contrário, fechar pelo menos um procedimento para votar plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento para 2016.
Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Política.
Os empréstimos que o governo fez aos bancos públicos para subsidiar programas sociais são, para Pepe Vargas, do PT gaúcho, atos normais de administração. De acordo com o deputado, governos passados utilizaram do mesmo artifício, porém as suas contas nunca foram reprovadas pelo TCU.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, defendeu o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para ele, o acolhimento do pedido pela Câmara dos Deputados é constitucional e legal. Segundo o congressista, a independência dos três poderes e a harmonia entre eles deve ser mantida.
Vitor Valim, do PMDB cearense, parabenizou os cidadãos que foram às ruas no dia 13 de dezembro a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. De acordo com o deputado, o povo clamou por justiça de forma democrática e criticou os que chamam o impeachment de golpe.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, também elogiou a população que foi às ruas no dia 13 de dezembro a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O parlamentar afirmou que o processo não é golpe e que o Brasil precisa de liberdade.
Exalci, do PSDB do Distrito Federal, denunciou que o governo federal usou a máquina pública para convocar servidores públicos, professores e alunos para participar da manifestação a favor da presidente Dilma Rousseff. Ele espera que o Ministério Público investigue o caso e impeça que o governo utilize as crianças como manobra.
Assis Carvalho, do PT do Piauí, defendeu a presença dos professores na manifestação pró-governo Dilma, pois, segundo o deputado, é preciso reconhecer que a situação da educação brasileira melhorou muito nos últimos anos, graças às políticas do atual governo.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, considera que a Operação Lava Jato expõe a corrupção sistêmica e institucionalizada. Na opinião dele, o Brasil não pode mais ficar pendurado por um fio na incerteza permanente. A realidade pede mudanças.
Na opinião de Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, é preciso aprofundar as investigações de corrupção da Lava Jato. O deputado voltou a afirmar que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma são os mentores dos crimes praticados na Petrobras.
A Operação Catilinárias, deflagrada pela Polícia Federal, foi elogiada por Zé Geraldo, do PT do Pará. O parlamentar lembrou a etimologia do título escolhido pela PF, que remonta aos discursos de Cícero na Roma Antiga, responsáveis por desmontar um golpe contra a República Romana.
Nova Iguaçu e Duque de Caxias, municípios da Baixada Fluminense, conquistaram nota máxima no ranking nacional do Portal de Transparência. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, destacou a importância do Portal da Transparência em confirmar o controle da sociedade na gestão pública.
A forma como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vem conduzindo os trabalhos parlamentares foi criticada por Hélder Salomão, do PT Capixaba. De acordo com o deputado, Cunha está se beneficiando do cargo para manobrar andamentos e resultados de votações.
A decisão da mesa de destituir Fausto Pinato da relatoria do processo sobre a admissibilidade da ação contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética, foi criticada por Assis Carvalho, do PT piauiense. De acordo com o deputado, a medida foi monocrática e violou o regimento da Casa.
Vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara, Sandro Alex, do PPS do Paraná, observou que o posicionamento do presidente do Conselho, José Carlos Araújo, pela admissibilidade do processo de investigação contra Eduardo Cunha, sem vistas e sem prejuízo à defesa, seguiu o regimento do colegiado e da Casa.
Ciência e tecnologia.
A CPI dos crimes cibernéticos quer discutir o bloqueio do WhatsApp. O bloqueio do aplicativo pela Justiça brasileira foi debatido pelos deputados na última reunião do ano da comissão. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
Prorrogada até março do ano que vem, a CPI pode incluir o assunto em seu relatório. O bloqueio foi uma represália da primeira vara criminal de São Bernardo do Campo contra o WhatsApp por ter se recusado a cumprir determinação de quebrar o sigilo de dados trocados entre investigados criminais. A presidente da CPI dos crimes cibernéticos, deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, disse que o relatório final da comissão deve propor alternativas para se coibir os crimes praticados usando a tecnologia sem prejudicar os usuários.
Esta CPI tem tentado debater, ouvindo todos os lados, para poder contribuir. E a nossa preocupação é exatamente isso. Temos aí, chegando daqui a pouco, os finais desses trabalhos da CPI, e a gente precisa conduzir para que saiam umas relatorias positivas, para que não aconteça isso prejudicando os brasileiros, e principalmente que dê uma oportunidade para a gente conseguir descobrir esses crimes que são realizados pela internet, como muitos aqui falando, casos de pedofilia, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, casos do PCC, e essa é a nossa preocupação de poder também não acabar com a liberdade de expressão, mas temos que dar uma segurança também a todos os brasileiros.
O deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, considerou o caso grave e sugeriu que a CPI faça alguma recomendação à Justiça sobre esse episódio. Ele lembra que em audiência pública na comissão, o diretor jurídico do WhatsApp esclareceu que mesmo com ordem judicial, é impossível quebrar o sigilo das mensagens trocadas, porque a empresa não dispõe do código de criptografia nem mantém as mensagens armazenadas no seu servidor.
Nós temos uma declaração do WhatsApp que eles não têm as informações. Não é que eles não querem entregar. É muito ruim para o país. Não há caso semelhante no mundo de algo acontecendo como está no Brasil. Uma decisão de um juiz, de um Estado, afetar todo o país. Poderia ser dado até uma multa à empresa, e ela poderia até recorrer alegando que não tem as informações. Também ninguém é obrigado a fornecer aquilo que não tem.
Já o deputado Silas Freire, do PR do Piauí, avalia que a decisão da Justiça só se justifica para ajudar na investigação. Ele alertou ainda para o risco de outros aplicativos usados para furar o bloqueio ao WhatsApp, que disfarçam o endereço IP do usuário.
A gente sacrificar o povo brasileiro, a comunicação do povo brasileiro, por conta de uma interceptação que eu acho justa. Por exemplo, se tiver em curso uma operação em que a polícia vai prender uma facção, duas, três criminosas, que são nocivas ao país, que 48 horas do bloqueio de um sistema de comunicação para essa facção irá facilitar essa investigação e esses trabalhos policiais, eu acho que o Brasil precisa colaborar. Mas já existem aplicativos, meios de burlar isso. E pior, esse aplicativo, pelo menos os que estão correndo hoje no Brasil, e você descaracteriza o seu IP do telefone, você deixa de se identificar totalmente.
O bloqueio do WhatsApp por 48 horas foi derrubado por um desembargador da Justiça de São Paulo no início da tarde desta quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Educação.
Missionário José Olímpio, do PP, criticou a maneira como o governo de São Paulo vem conduzindo as negociações com os conselhos que protestam contra a reforma escolar. Segundo o deputado, a falta de um acordo prejudica os alunos, a população e os professores.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, voltou a repudiar a Câmara Municipal de Belo Horizonte por colocar em votação o projeto que institui políticas de gênero nas escolas. O deputado lembrou que o Congresso já tinha votado contra essa matéria.
Saúde.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina estuda enviar ao Congresso proposta que aumenta de 12% para 15% o financiamento estadual para a saúde. Ao apoiar a medida, Carmen Zanotto, do PPS, explicou que o reajuste seria gradual e que nenhum governo sentiria dificuldade em melhorar a saúde pública.
O Ministério Público Federal entrou na Justiça solicitando o encerramento da greve dos médicos peritos do INSS. Marcelo Belinati, do PP do Paraná, no entanto, espera que o governo atenda às reivindicações da categoria.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, prestou apoio à greve nacional dos médicos residentes. O congressista solicitou que o ministro da Educação receba os grevistas que reivindicam melhores condições de trabalho.
Foi aprovado na Comissão de Seguridade Social projeto de lei que inclui os assistentes sociais no programa Saúde da Família. O relator da proposta, Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, destacou que essa é uma reivindicação antiga da categoria, referendada na Conferência Nacional de Saúde.
Direitos Humanos.
Os 67 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram comemorados em 10 de dezembro. Edmilson Rodrigues, do PSOL, destacou que a Comissão da Anistia vai condecorar em memória Isa Cunha, presa política e torturada durante a ditadura militar.
O Dia Internacional dos Direitos Humanos também foi lembrado por Luiz Couto, do PT da Paraíba. No mesmo dia, é comemorada a proclamação da Declaração dos Direitos Humanos, ocorrida em 1948 e que, para o deputado, significa muito para os que desejam uma sociedade livre, justa e solidária.
Segurança Pública.
Na avaliação de delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, o caso do pai que estuprou e matou uma menina de 4 anos em São Paulo mostra que a violência está crescendo cada dia mais e que o parlamento precisa agir com urgência.
Homenagem. Após 9 anos, o Vaticano reconciliou com a Igreja Católica o santo popular cearense Padre Cícero Romão Batista, o Padim Cício. Gorete Pereira, do PR do Ceará, afirmou que a Igreja Católica entendeu a dimensão religiosa dos ensinamentos de Padre Cícero.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, lamentou o falecimento do jornalista, professor, radialista e ouvidor da Universidade Federal do Ceará, Agostinho Gosson. De acordo com o parlamentar, o professor tinha 63 anos e lutava contra um câncer no fígado.
Capitão Augusto, do PR, parabenizou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que completou 184 anos de fundação. Com mais de 90 mil homens, a instituição serve 645 municípios.
Em 15 de dezembro, comemora-se o Dia do Arquiteto e Urbanista. Profissional da área, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, registrou o trabalho dos profissionais em contribuir para a construção do país, mas também em buscar melhorias para a mobilidade urbana.
Tenente Lúcio, do PSB, agradeceu o título de cidadania recebido na cidade de Ipiaçu, em Minas Gerais. O parlamentar afirmou que vai continuar buscando apoio em prol da população local.
Esporte. Silas Freire, do PR do Piauí, repudiou a Confederação Brasileira de Futebol por ter deixado de fora do Campeonato Brasileiro do ano que vem a Sociedade Esportiva Tiradentes. Ele explicou que o time feminino foi semifinalista e que merece reconhecimento.
Economia. O Dia Nacional da Economia Solidária foi lembrado por Angelim, do PT do Acre. O parlamentar saudou os empreendedores e respectivas cooperativas que trabalham neste novo ramo. Segundo Angelim, a economia solidária é uma alternativa para os momentos de crise.
Cabuço Borges, do PMDB, comemorou a criação da Zona Franca Verde de Macapá e Santana, no Amapá. A iniciativa, segundo o deputado, vai ajudar a alavancar o desenvolvimento do Estado. Ele parabenizou ainda o município de Ferreira Gomes pelos 28 anos de emancipação política.
Transportes. As multas de trânsito poderão prescrever em 5 anos. Proposta com esse objetivo, que tramitou por 3 comissões na Câmara, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e poderá seguir diretamente ao Senado sem passar pelo plenário da Câmara. Acompanhe mais detalhes.
Atualmente, só prescrevem as penas de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Para o relator da proposta, deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a medida vai aliviar os depósitos dos órgãos de trânsito, que estão superlotados de veículos apreendidos por não pagamento de multas atrasadas.
Hoje, nós temos, por exemplo, nos DETRAN, uma quantidade enorme de veículos que estão amontoados em todos os depósitos. E tu vai ver, o contencioso dele é multa. Ele tem uma quantidade de multa que não pode pegar. Ele não, seu dono não custa mais que não pode pegar. O trânsito não acaba não fazendo leilão, porque também tem multa e tem que ser ressarcido. Então cria um grande empecilho. A prescrição libera todo esse processo.
Para Rafael Alves, advogado especialista em código de trânsito, o projeto consolida uma jurisprudência que já vem sendo utilizada. Durante o período em que estiver inadimplente, o condutor está sujeito às penalidades do código de trânsito, como ter o carro apreendido e também não pode fazer a transferência da propriedade do carro. Pela proposta, o prazo de prescrição das multas de trânsito começa a ser contado 30 dias depois de o condutor receber a notificação. Da Rádio Câmara de Brasília, Eliana Cosme.
Foi realizado na Câmara dos Deputados seminário sobre portos e vias navegáveis. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, relator da Subcomissão de Portos e Vias Navegáveis, ressaltou a importância do evento que debateu a infraestrutura de ferrovias, rodovias, aerovias e telecomunicação.
Membro da Comissão de Orçamento, Pompeu de Matos, do PDT, espera que não haja cortes de recursos para a construção da ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul.
O parlamentar afirmou que a obra é de fundamental importância para ajudar a melhorar o tráfego na região metropolitana.
Medida provisória que aumenta a punição para quem utilizar veículos para bloquear estradas foi criticada por Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Segundo o congressista, a medida foi emitida de forma unilateral e discriminatória contra os transportadores e os caminhoneiros.
Agricultura.
Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, defendeu a reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo o parlamentar, diante da missão de promover a política de desenvolvimento do Brasil rural, é necessária uma avaliação da capacidade atual da pasta, que conta com um número reduzido de servidores.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, comemorou a volta do pagamento do seguro defeso. O deputado entende que o recadastramento dos pescadores deve ser feito cumprindo a determinação do Tribunal de Contas da União, mas sem prejudicar a categoria que depende do benefício para sobreviver nesse período.
Meio ambiente.
Foi realizada em Paris a COP21, Conferência do Clima, que aprovou o primeiro acordo mundial contra o aquecimento global. Nilton Tato, do PT Paulista, fez elogios à atuação brasileira no evento. Para ele, as metas apresentadas pelo Brasil influenciaram a decisão de outros países que têm representação na ONU.
Léo de Brito, do PT, destacou que o Acre e o Mato Grosso firmaram um protocolo antecipando para 2020 o cumprimento da meta acordada entre os países participantes da COP21, na qual se comprometem a assumir responsabilidades para que a elevação na temperatura da Terra seja de, no máximo, 1,5 graus Celsius até o ano de 2100.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até a próxima semana.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.